no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 4 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia, apoio para setores de eventos e turismo.
Pacote vai ajudar a retomada de áreas que estão entre as mais atingidas pela pandemia. Luana Karen.
Mais de 10 milhões de famílias devem ser beneficiadas com as medidas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio no combate à pandemia.
Hospitais universitários federais complementam atendimento oferecido pelo SUS.
E ajudam na recuperação de milhares de pacientes com Covid-19. Cleide Lopes.
Desde o início da pandemia, a rede de hospitais universitários teve a sua capacidade aumentada em 40%.
Em mais uma reportagem da Semana Nacional das Comunicações, vamos falar como a tecnologia mudou a educação. Manuela Castro.
Foi a partir de 2001 que o ensino à distância ganhou força. Novos recursos de ensino e uma maior interatividade com os alunos.
E vamos falar dos investimentos e ações do governo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Especial Conecta.
Aulas remotas, aplicativos, videoaulas.
Com a pandemia, esses termos ficaram ainda mais comuns na área de educação.
E são exemplos de como as tecnologias de comunicação têm mudado a vida de alunos, pais, professores e educadores.
Nesta Semana Nacional das Comunicações, você ouve aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens e entrevistas sobre como a tecnologia tem impactado a forma como nos comunicamos.
E ajudado em programas no governo em benefício da população.
E hoje a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro.
Sempre bom estar aqui de volta, viu? Muito obrigado.
Ministro, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor comentasse essa tragédia que aconteceu hoje em uma creche em Saudades, Santa Catarina.
Nós não poderíamos deixar passar essa entrevista, esse encontro nosso, sem aqui desejar a toda a cidade de Saudades em Santa Catarina, sobretudo aos familiares, aos pais, deixar o nosso abraço e, por que não, a nossa oração, pedindo que o consolo de Deus possa alcançar a todos.
Ministro, o ano passado e este ano tem demonstrado a necessidade de se melhorar o uso da tecnologia no ensino, devido à paralisação das aulas presenciais. Como é que o senhor enxerga esse movimento e qual a importância que a tecnologia terá na formação de nossos estudantes hoje e no futuro?
Ninguém poderia imaginar como a tecnologia se tornou uma ferramenta tão útil como está sendo agora. Há um tempo atrás, quando falava-se em ensino à distância, era como um acessório. Hoje é uma ferramenta essencial. Então eu creio que ela veio para ficar e nós vamos ter mais novidades aí para frente.
Ministro, o senhor acredita que o ensino remoto seja uma solução ou que é preciso um equilíbrio entre o presencial e o online, num sistema híbrido?
Olha, eu creio o seguinte, que na questão do ensino remoto, como disse, é claro que é uma ferramenta muito importante. Mas para mim, minha ideia, meu pensamento, a aula presencial e a presença do professor é insubstituível. O contato direto, aquele impacto que a vida do professor causa na vida dos alunos, ela é insubstituível.
Ministro, garantir o acesso à internet a estudantes é um compromisso do governo. O que tem sido feito? O programa Educação Conectada é um exemplo disso?
Esse é um programa que está praticamente em quase todas, não vou dizer em todas, mas 77% das escolas estaduais e municipais já contam com esse programa. Em 2020, nós empenhamos lá no MEC 165 milhões de reais através do dinheiro do programa Dinheiro Direto na escola. E nós estamos tentando fazer o que é possível, porque a pandemia nos pegou e nós já tínhamos esse déficit no Brasil, não alguma coisa recente, mas simplesmente nós estamos tentando correr atrás desses prejuízos. É isso que nós estamos fazendo. Hoje nós temos, via satélite, já 7.400 escolas rurais que já estão sendo atendidas, e atendemos perto de 2,4 milhões de estudantes com esse tipo de conexão.
E também tem, ministro, algum programa para atender o ensino superior?
Nós também tivemos esse cuidado, porque como o ensino superior ele também destina parte das suas vagas a alunos oriundos de escolas públicas, que geralmente são pessoas que têm uma condição econômica um pouco mais, um pouco pior em termos da média, eu creio que esse pessoal, eles receberam perto de 150 mil chips que foram entregues com um número aproximado de 2 gigas ou 20 gigas, melhor dizendo, cada chip, e nós demos para cada um dos alunos em situação mais vulnerável.
Ministro, para os estudantes de pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental, o Ministério colocou à disposição um aplicativo, que é o Grafogame. Inclusive, esse aplicativo ganhou muita visibilidade nesse período, sendo bastante baixado aí pelos pais em dispositivos móveis. Explica para a gente um pouquinho sobre o Grafogame e quais os planos que o Ministério tem com ele.
Na verdade, esse app que foi conseguido pelo MEC, ele tentou ocupar o lugar dos jogos que toda criança gosta de jogar, e muitas vezes é um jogo que as mães não apreciam muito, que é de explodir, de matar, de cortar, de dar machadada. Esse daí tem um objetivo, é fazer as crianças entenderem quais os sons das letras, como juntar uma consoante com uma vogal. Esse app já foi baixado perto de 500 mil downloads no Brasil. Ele já passou até o criador, ao lugar da criação, que é a Finlândia. E ele tem mais uma vantagem. Quando o menino ele não tem conexão em casa, não tem um Wi-Fi disponível, ele pode baixar esse app na escola e depois ele consegue jogar offline.
E o estudante também tem essa interação com os pais também, né?
Claro,
dentro de casa.
Claro, aproveita, o pai acompanha. Porque, olha, eu já joguei, para falar a verdade, eu já baixei no meu celular, joguei, interessantíssimo, porque conforme você vai conseguindo os pontos, você vai ganhando umas estrelinhas e coisa e tal, muito interessante para as crianças.
E, ministro, existem iniciativas do Ministério para capacitação online voltada aos profissionais de educação?
Olha, nós temos sim, nós temos um curso que inclusive é um curso que tem uma parceria com universidades portuguesas, e esse curso tem sido um sucesso total. Por quê? Porque Portugal, que era considerado um país de muitos analfabetos, ele conseguiu reverter essa história em 20, 25 anos. E hoje Portugal lidera essa questão de alfabetização no seu território. Embora seja um número pequeno, né, da sua população comparativamente ao Brasil, nós emprestamos deles, com as adaptações ao português do Brasil, essa tecnologia, essa pedagogia, e nós estamos colocando à disposição de professores que queiram alfabetizar pessoas, alunos, à disposição através do AvaMec.
E os professores, como é que eles fazem para acessar, ministro?
Eles entram no site do MEC, e hoje, eu tenho aqui um número, são mais de 170 mil inscritos hoje, e esse programa já teve mais de 3 milhões de acessos. Ele entra no site e entra lá, alfabetização, né, ABC. Alfabetização baseado na ciência.
Ministro, outra novidade digital recente realizada pelo Ministério é o Diploma Digital. Qual a importância dele para reduzir a burocracia e também aí ganhar tempo e dinheiro?
Todos nós que já fizemos uma universidade, a gente conhece bem as filas nas secretarias, os prazos dados e até mesmo as taxas. Hoje, nós estamos começando um trabalho interessante, porque o meu objetivo foi disponibilizar um diploma digital, começando pelas universidades federais, porque o Brasil é recordista de diplomas falsos. Constantemente a gente encontra no jornal falso médico. Depois de 6 meses, descobrem que o diploma dele não tinha nenhuma validade e que foi forjado. Hoje não. Hoje nós estamos começando, algumas universidades federais, começamos com as federais, já estão aderindo e logo, logo nós vamos ter condição de um empregador, por exemplo, acessar o site do MEC e poder certificar se aquele diploma é real ou não.
Então, futuramente ele vai tomar o lugar do diploma hoje em papel?
Sim, é claro que tem toda a paixão pelo papel, na parede e tal, mas sobretudo em questões de análise de currículo, vai ser possível, então, ter esse acesso.
Ministro, outro ganho da tecnologia é a transparência. Existe algum sistema que o cidadão possa acompanhar os gastos e investimentos do Ministério da Educação?
Uma das grandes preocupações nossa, do MEC, é a questão de desvio de recursos. Eu fico envergonhado quando eu vejo um gestor público desviar dinheiro de merenda, de livro, de computador, de cadeira, de seja o que for. Isso vai acabar. E tem acabado porque em 10 meses só o MEC, só eu, mandei para o Tribunal de Contas da União mais de 360 prefeitos. Não estou dizendo que eles são culpados, mas eles não conseguiram, esses 360 ou mais, comprovar no mínimo, na mínima condição administrativa, contábil, o que eles fizeram com o dinheiro que o MEC mandou para eles. Então, esse é um ponto sério do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. As coisas, elas não são feitas de qualquer maneira. E isso é um dos pontos. A transparência, nós temos um app, também lá no site no MEC, que é o Clique Escola. Ali você clica e vai descobrir quanto a sua escola tem recebido, quais são os valores, onde o dinheiro está sendo usado. Então, transparência total.
E uma forma também de se fazer uma cobrança, né, ministro?
Sim, claro. Eu acho que nós temos que respeitar os recursos públicos, sobretudo agora. Eu tenho sido muito cobrado a respeito dos cortes que aconteceram na educação, e isso é lógico que nenhum gestor, nenhum ministro gosta de conviver com isso. Mas nós temos que lembrar numa coisa, o MEC e o governo federal, ele não fabrica dinheiro. O dinheiro vem dos impostos. E hoje, com o lockdown, com a paralisação de tudo, com a estagnação em muitos pontos da economia, os impostos deixaram de ser recolhidos. E, além do mais, em termos de prioridade, até foi um argumento do senhor presidente da República, quando ele disse: Milton, eu sei que a pesquisa, o investimento em educação é importante, mas entre isso e a comida dentro do prato de quem tem fome, eu escolhi o auxílio emergencial. Eu não tenho como argumentar diante disso. Então, eu concordei com ele. É um momento, é momentâneo. Nós vamos ter alguns cortes na educação, mas isso é compreensível em termos da eleição que fez o senhor presidente da República em colocar comida no prato de quem tem fome.
Nós conversamos com Milton Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Olha, sempre uma alegria poder voltar aqui. E nós temos, quem sabe, para frente, outras novidades para contar para vocês. Muito obrigado pela atenção.
internet mudou a educação.
Com ela, foi possível levar a sala de aula para dentro de casa.
E com a chegada da pandemia, foi essencial garantir o acesso de milhões de estudantes a esse novo modelo de ensino.
É o que você confere agora em mais uma reportagem especial da Semana Nacional das Comunicações.
Com o avanço das telecomunicações no início dos anos 70, vieram recursos que levaram o aprendizado para programas educativos de rádio e televisão. Mas tudo mudou mesmo quando veio a internet. Mas foi a partir de 2001 que o ensino à distância ganhou força. Novos recursos de ensino e uma maior interatividade com os alunos, diz Betânia Rego, professora do ensino fundamental em Brasília.
Com um clique, você pesquisa, você monta atividade e você entrega uma atividade de qualidade.
Em março de 2020, com a pandemia da Covid-19, a sala de aula teve que migrar da noite para o dia para a sala de casa. De acordo com Lúcia Delagnello, presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, unir a tecnologia ao conteúdo pode fazer uma educação à distância de qualidade.
É você usar o melhor do ensino online, né, o melhor da tecnologia, com o melhor das atividades pedagógicas presenciais.
E a tecnologia permite mudanças rápidas. Quem imaginou que um torneio de robótica poderia ser realizado pela internet? Antes da pandemia, a competição promovida pelo SESI Senai já reuniu mais de 10 mil alunos presenciais. Mas agora tudo acontece online, como explica Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai e diretor superintendente do SESI.
Com a pandemia, aquilo que iria acontecer pelos próximos 5 ou 10 anos, aconteceram nesse ano.
Para a estudante Bianca Bearari, a experiência foi uma revolução.
Foi um período de muita aprendizagem também, resiliência.
O governo federal ampliou investimentos em compra de dados de internet para a educação, intensificou o monitoramento da rede para não haver interrupção do serviço com a alta demanda de internet e promoveu o programa de conectividade para escolas rurais, afirma Vitor Menezes, secretário executivo do Ministério das Comunicações.
Nós tivemos que olhar para aqueles alunos que estão em casa sem poder ir à escola. E nós levamos internet via satélite para mais de 10 mil escolas rurais.
As universidades e os institutos federais também contam com oferta de banda larga móvel, implementada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa para garantir a acessibilidade de estudantes mais vulneráveis. Reportagem Manuela Castro.
O Brasil caminha para que a TV digital chegue a todos os municípios.
É que foi instituído hoje o Digitaliza Brasil.
O programa indica os critérios para a instalação da TV digital nas cidades que ainda não têm acesso a esse sinal, que tem melhor qualidade de som e imagem.
E prevê a distribuição de kits de TV digital para famílias inscritas em programas sociais do governo.
Com o programa Digitaliza Brasil, o governo vai dar início à segunda fase de transição do sinal de televisão analógico para o digital. A medida vai beneficiar mais de 1.600 municípios. E a meta, segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, é encerrar as transmissões analógicas até dezembro de 2023.
Um sinal digital já está em mais de 2 mil cidades, mosaico, chegando a 156 milhões de pessoas. A meta agora é encerrar as transmissões analógicas. O desligamento ocorrerá em 31/12/2023.
A portaria que institui o Digitaliza Brasil foi assinada nesta terça-feira e traz metas e diretrizes para famílias de baixa renda que devem ter a transição para a TV digital custeada pela arrecadação do leilão do sinal de telefonia 5G, previsto para acontecer ainda neste semestre. Segundo o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, serão distribuídos kits de digitalização para beneficiários do Bolsa Família.
Esses recursos envolvem 700 mil kits em estoque, a distribuição de até 4 milhões de kits de recepção para a população dos programas assistenciais do governo federal e a infraestrutura de transmissão de TV a ser oferecida em 1.638 municípios.
Também foi assinada nesta terça-feira uma portaria que prevê que todos os aparelhos de telefonia celular fabricados no Brasil deverão ter receptores de rádio FM ativados. A medida vai permitir que cerca de 23 milhões de pessoas moradoras de localidades afastadas dos grandes grandes centros urbanos possam ouvir rádio FM sem consumir o pacote de dados do celular. Reportagem Gabriela Noronha.
Medidas emergenciais para auxiliar o setor de turismo e eventos em função da pandemia.
O presidente Bolsonaro sancionou a lei que institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
A lei deve beneficiar pelo menos 10 milhões de famílias.
A nova lei oferece apoio a empresas do setor de eventos, hotéis, salas de cinema e prestadores de serviços turísticos, que, segundo o governo, foram os maiores atingidos com medidas restritivas por conta da pandemia do coronavírus. Para o presidente Jair Bolsonaro, é uma forma de ajudar essas categorias a retomarem suas atividades.
Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e família.
O texto torna possível a renegociação de dívidas, tributárias ou não. Oferece desconto de até 70% nos débitos e permite parcelamento do valor restante em até 145 meses. Mais de 10 milhões de famílias devem ser beneficiadas com as medidas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que, apesar da economia já ter voltado, é preciso ir em busca do setor de eventos, que ainda sofre com os efeitos da pandemia.
A arrecadação recorde nos últimos meses, geração de emprego forte, também os índices de atividade econômica acima do esperado. Então a economia realmente está voltando. São as primeiras medidas que nós estamos fazendo localizadas.
A lei também destina 20% do crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, ao setor de eventos. Reportagem Luana Karen.
No início da pandemia, os hospitais vinculados às universidades federais têm complementado o atendimento oferecido no SUS.
A EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação, ampliou a capacidade dos hospitais em 40%.
E com investimentos em leitos exclusivos e em profissionais e estudantes, salvou a vida de milhares de pacientes.
Mais de 10 mil vidas salvas. Este é o saldo do atendimento nos hospitais universitários públicos federais em pouco mais de um ano de combate à pandemia de Covid-19. A informação é da EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares que administra 40 hospitais universitários pelo país. Salvar essas vidas foi possível graças ao aumento da capacidade de atendimento com disponibilização de leitos exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 e também a dedicação de profissionais que atuam na linha de frente, como a médica Jéssica Granja, que trabalha na UTI do Hospital Universitário da Universidade do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. Ela conta como são os dias na linha de frente e ressalta o aprendizado diário.
Cada paciente a gente trata como se fosse alguém da família mesmo. É uma felicidade muito grande quando um desses pacientes melhora e tem alta.
Desde o início da pandemia, a rede de hospitais universitários teve a sua capacidade aumentada em 40%. Em abril de 2020, foram disponibilizadas 944 vagas de enfermaria e 517 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Um ano depois, já são 1.283 leitos de enfermaria e 783 de UTI dedicados à doença. Estes hospitais têm características específicas. Ao mesmo tempo que atendem pacientes do SUS, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas nas universidades. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 71 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 44 milhões e 400 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 30 milhões e 100 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 14 milhões e 200 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
411.588 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.442.996 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 14.856.888.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convoca audiência pública sobre sistema penitenciário brasileiro.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça vê risco à ordem pública e restabelece decisão que proibiu greve dos rodoviários no Distrito Federal.
Ministério Público Federal denuncia 7 pessoas por fraudes em saques do auxílio emergencial.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convoca audiência pública sobre sistema penitenciário brasileiro.
As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de maio e a data provável para o evento por videoconferência é 14 de junho. Fábio Ruas.
A audiência vai discutir formas de garantir a fiscalização do sistema penitenciário brasileiro. Segundo o ministro Gilmar Mendes, será uma oportunidade para esclarecer dúvidas e dificuldades no cumprimento da decisão que determina substituição cautelar por domiciliar dos pais e dos responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência. As informações para inscrição estão disponíveis no site stf.jus.br.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabeleceu a liminar de primeira instância que proibiu os rodoviários do Distrito Federal de entrarem em greve para reivindicar a inclusão no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.
Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de R$1 milhão contra o sindicato da categoria. Fátima Uchoa.
Ao deferir o pedido do Distrito Federal para suspender decisão do Tribunal de Justiça local, o ministro Humberto Martins apontou que o ente federativo, cujos atos administrativos possuem presunção de veracidade, tem autonomia para definir o plano de vacinação conforme critérios técnicos e não é oportuna a greve para forçar a inclusão de uma categoria profissional no grupo prioritário da imunização. O presidente do STJ também entendeu que a interrupção do transporte coletivo de passageiros representa risco à ordem pública.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito ao adicional de transferência de um engenheiro civil contratado por uma empresa do Rio de Janeiro para trabalhar em Ipojuca, em Pernambuco.
Na ação, o engenheiro disse que mudou de estado com previsão de ficar 3 anos e nesse tempo nunca alterou seu domicílio e voltava 2 vezes por mês para visitar a família.
A empresa argumentou que ele foi contratado para trabalhar em Pernambuco do início ao fim do contrato.
O relator no TST afirmou que o fato de ele ter sido contratado num local e trabalhado em outro implicou em transferência. Por isso, é devido o pagamento do adicional.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho reconheceu a relação de emprego entre um escritório de advocacia e uma advogada que prestava serviços como associada.
O Tribunal Regional do Trabalho manteve decisão de primeira instância. Daiane Garcês.
Segundo o desembargador que analisou o caso, a advogada exercia suas atividades com a presença dos pressupostos da relação de trabalho, ou seja, de forma subordinada, pessoal, não eventual e remunerada, embora formalmente atuasse como profissional liberal. Com a decisão, a advogada terá direito a receber as verbas rescisórias e demais direitos relacionados ao vínculo de emprego.
Ministério Público Federal denuncia 7 pessoas por fraudes em saques do auxílio emergencial.
Foram sacados de forma ilegal e criminosa cerca de R$1 milhão e 300 mil reais do benefício. Marissa Omena.
Entre os denunciados estão um funcionário da Caixa Econômica Federal de Goiás e um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Segundo as investigações, o esquema criminoso utilizou CPFs falsos para sacar 1.570 auxílios emergenciais. Os acusados foram denunciados por formação de quadrilha, estelionato, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção ativa, passiva e violação de dever funcional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Ex-ministro Mandetta relata falta de apoio do governo e confronto de informações à população sobre o coronavírus. Chega ao Senado proposta que permite compra sem licitação de medicamentos contra a Covid-19. Senadores catarinenses lamentam tragédia em creche no interior do estado. Boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Ele citou atitudes contrárias ao isolamento e ao uso da máscara por parte da presidência da República. Já aliados do governo citaram falhas de Mandetta, como o uso da cloroquina em pacientes graves e a não suspensão de voos internacionais. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro foi informado da gravidade da situação e das ações necessárias para conter a disseminação do vírus. Ao citar reuniões paralelas no Palácio do Planalto, com a presença do vereador Carlos Bolsonaro para decisões sobre a pandemia, ele revelou uma tentativa de mudança na bula da cloroquina.
Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus.
Os aliados do governo apontaram que Mandetta não pediu o cancelamento do carnaval nem a suspensão de voos. Eles também destacaram as críticas ao tratamento precoce, apesar da liberação do uso da cloroquina em pacientes graves. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, também questionou a recomendação do ex-ministro para as pessoas ficarem em casa.
O hospital ou posto de saúde somente deveria ser procurado em caso de febre alta ou desconforto respiratório. No entanto, sabe-se que a Covid-19 frequentemente é uma doença silenciosa, progressiva, que demanda cuidados médicos imediatos diante de tantos fatos. Queria saber o que que levou o senhor, que é um médico, a fazer essa recomendação.
Mandetta afirmou que esse foi o protocolo para não aumentar a contaminação e reiterou que o Brasil perdeu tempo ao não comprar vacinas no segundo semestre. Segundo Mandetta, o país não teria chegado ao número atual de mortes e contaminados.
E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve seu depoimento adiado na CPI da pandemia após ele informar que teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus. A nova reunião deve acontecer em 19 de maio. Repórter Rodrigo Rezende.
O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve o adiamento de seu depoimento confirmado após ter contato com duas pessoas que foram constatadas com o coronavírus. A audiência aconteceria nesta quarta-feira. O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, leu um comunicado sobre o assunto enviado por Pazuello aos senadores.
E tomei conhecimento ontem que dois servidores do Poder Executivo Federal que estavam em contato direto comigo apresentaram laudo positivo para a Covid-19. Dois. Por conseguinte, apresento a Vossa Excelência duas propostas para atender a convocação da CPI. Manter a data e hora da audiência prevista anteriormente, alterando para a forma remota. E dois, adiar o referido depoimento para um outro momento, mais oportuno a ser definido pela própria comissão.
Omar Aziz marcou então a reunião presencial com Pazuello para o dia 19 de maio. Com a alteração da data do depoimento de Eduardo Pazuello, a reunião com o ex-ministro Nelson Teich acontecerá nesta quarta-feira, 5 de maio, às 10 da manhã, no horário de Brasília.
E o relatório parcial da Comissão da Covid, esta que foi criada no ano passado para acompanhar as ações contra o coronavírus, já está disponível. O relator anunciou o texto preliminar nesta segunda-feira. Agora, a proposta receberá contribuições de todos os senadores que participaram da comissão para depois serem apresentadas as conclusões sobre os trabalhos com informações colhidas. Detalhes com Marcela Cunha.
O relator da Comissão da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apresentou um relatório parcial sobre os trabalhos do colegiado. No documento, Wellington faz um balanço das 15 audiências públicas realizadas desde março, quando a comissão foi instalada. Entre os assuntos mais debatidos estão a compra de vacinas e o andamento da imunização dos brasileiros, como ressaltou Wellington.
Estão lá todos os tópicos relativos à vacinação, incluindo possíveis soluções para a carência de doses de vacina, as dificuldades enfrentadas por estados e municípios, as questões do oxigênio e de medicações de intubação, a disponibilidade de leitos de UTI.
Wellington pediu aos demais membros da comissão que contribuam com a elaboração do documento final, que deve ser apresentado até 30 de junho, quando se encerram as atividades da comissão.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse estar esperançoso com o uso das Forças Armadas e a sua expertise na campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, o ministro da Defesa, general Braga Neto, manifestou essa possibilidade. Para Chico Rodrigues, a participação das Forças Armadas num eventual mutirão nacional de vacinação, associada ao projeto dele que torna obrigatória a imunização aos sábados, domingos e feriados, pode agilizar a aplicação das vacinas em todas as faixas etárias.
Portanto, com essa presença, essa logística das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, especificamente do pessoal da área de saúde, auxiliaria de sobremaneira para que nós pudéssemos acelerar a vacinação da população brasileira.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse estar preocupado com a crise sanitária que já levou à morte de mais de 400 mil brasileiros e prejudica a economia. O senador disse que os governos precisam adotar cada vez mais políticas humanitárias. Ele destacou como exemplo o plano econômico recentemente anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamado de Plano de Resgate Americano.
Será um pacote de estímulo ao emprego, à renda, saúde, educação, creches, licenças remuneradas. E lembramos, essa crise é a maior desde a Segunda Guerra Mundial.
Senadores catarinenses lamentaram a tragédia ocorrida hoje em uma creche no interior do estado. Um jovem de 18 anos invadiu o local com um facão e matou duas professoras e três crianças na cidade de Saudades. Repórter Pedro Pince.
O atentado aconteceu na cidade de Saudades, a 446 quilômetros de Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, o jovem invadiu a escola por volta das 10 da manhã. Ele primeiro atacou uma professora de 30 anos que estava na entrada do prédio. Depois, teria entrado em uma sala de aula e avançado sobre as crianças. Senadores catarinenses lamentaram a tragédia. Jorginho Melo, do PL, espera que as circunstâncias sejam esclarecidas.
Eu quero lamentar isso, um fato muito triste para todos nós, que a gente tem que lamentar e procurar saber agora o que levou esse jovem a fazer isso com um facão, com um facão. Infelizmente foi uma tragédia.
Esperidião Amin, do Progressistas, prestou solidariedade aos habitantes da cidade catarinense.
Não posso deixar de manifestar o pesar, deplorar muito a atitude desta pessoa que cometeu esses atos e rezar acima de tudo para que Deus nos dê força, serenidade e, acima de tudo, misericórdia para suportar essa situação.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que a justiça seja feita e enviou as condolências do Congresso Nacional. Saudades fica no oeste catarinense e tem quase 10 mil habitantes.
Chegou ao Senado a proposta aprovada pela Câmara que dispensa de licitação as compras de medicamentos contra a Covid-19. Os senadores agora vão analisar a proposta que tem o objetivo de acelerar o processo de aquisição desses remédios para combater a doença. Os detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
O Senado deve votar em breve o projeto que prevê a dispensa de licitação na compra de remédios com eficácia comprovada contra a Covid-19. A autorização vale enquanto durar a emergência em saúde pública no país. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera fundamental ter agilidade no combate à doença.
A agilidade no combate a esse maldito vírus é fundamental para a gente preservar vidas. Porém, toda e qualquer movimentação de recurso público deve ser feita da forma mais transparente possível e estará ela subordinada aos órgãos de controle.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, avalia que o enfrentamento à doença é essencial para a retomada econômica do país.
Falta vacina, falta kit de intubação, falta oxigênio. O país doente não se recupera economicamente.
A proposta determina que o gestor apresente a justificativa técnica para a compra sem licitação e divulgue na internet todos os dados referentes aos contratos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
A audiência pública debate imagem do Brasil no cenário ambiental internacional.
Ministro da Economia justifica vetos a projetos aprovados pelo Congresso.
Deputados defendem melhores condições de trabalho para a enfermagem.
Boa noite. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, propõe a criação de uma frente parlamentar em defesa do piso salarial e da jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem. O deputado ressalta que há pelo menos 20 anos, dois projetos relacionados ao tema tramitam no Congresso, um na Câmara e outro no Senado.
Paulo Guedes destaca a importância do trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, principalmente em tempos de pandemia, e afirma que é inadmissível que ainda existam profissionais da área recebendo pouco mais de um salário mínimo por mês.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também pede que o Congresso aprove o piso salarial e regulamente a jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem, garantindo melhores condições de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Jorge Sola argumenta que o reconhecimento da importância da enfermagem não pode ficar apenas nos discursos, mas é preciso adotar medidas práticas de valorização dos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia.
Trabalho.
Projeto de Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, propõe proteção, apoio psicológico e compensação financeira para os sepultadores durante a pandemia. A deputada salienta que essas pessoas ganham mal, trabalham em condições precárias e estão sob estresse por causa do excesso de trabalho.
Luiz Erundina ressalta que muitos coveiros já morreram por causa do coronavírus e outros tantos não podem trabalhar porque estão infectados. A parlamentar pede apoio dos pares para aprovar a matéria com urgência e dar mais dignidade à categoria.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifesta apoio aos empregados da Caixa Econômica que lutam contra o fatiamento do banco e reivindicam melhores condições de trabalho. Segundo a deputada, a Caixa está, aos poucos, sendo entregue ao capital estrangeiro por meio da criação de subsidiárias.
Érica Cocai ainda critica a tentativa do governo de acabar com o concurso público que seleciona os funcionários da Caixa. Ela lembra que os trabalhadores estão atendendo milhares de pessoas todos os dias, principalmente por causa das demandas do auxílio emergencial.
Economia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, cobra a votação da medida provisória do auxílio emergencial para que o Congresso possa aumentar o valor do benefício. Ele destaca que, enquanto o governo corta o valor do auxílio, o lucro dos bancos no primeiro trimestre aumentou mais de 40% em relação a 2020.
Carlos Aratini critica o teto de gastos e lembra que quase um terço da população brasileira está na pobreza, o que representa um aumento de mais de 40% em relação ao ano passado. Segundo o deputado, quase 9% da população está na extrema pobreza, o que significa 19 milhões de pessoas, quase 4 vezes mais do que em julho de 2020.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, pede que o governo antecipe para maio o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas. O parlamentar argumenta que a crise econômica atingiu milhões de pessoas e muitos desses beneficiários são os responsáveis pelo sustento de grande parte das famílias brasileiras.
Pompeu de Matos também defende a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados dos aposentados por 4 meses. O congressista observa que a proposta, além de dar fôlego a essas pessoas, não prejudica a instituição financeira, pois não se trata de perdão de dívida, mas sim de um adiamento dos pagamentos.
Agricultura.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, está preocupado com a segurança alimentar nacional depois que o preço dos alimentos apresentou um aumento 3 vezes maior que a inflação durante a pandemia. Para o deputado, é inaceitável que uma das maiores potências mundiais do agronegócio não consiga abastecer o próprio país.
Fábio Tradi ressalta que, embora o Brasil venha registrando recordes na produção de milho e soja, as safras de arroz e feijão são menores que 10 anos atrás. Segundo o deputado, é necessário que o agronegócio privilegie o mercado interno e que o governo valorize os órgãos de prevenção e combate à fome.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, pede que o governo não cancele a avaliação da educação básica realizada por meio do SAEB 2021.
Professor Israel Batista diz entender as limitações impostas pela crise sanitária, mas afirma que a avaliação da educação básica é fundamental, justamente para medir o impacto da pandemia no aprendizado dos alunos.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, pede que o Ministério da Educação reveja a indicação de Cláudia Toledo para a presidência da CAPES, fundação do MEC responsável pela expansão dos programas de pós-graduação.
Eli Borges ainda presta solidariedade ao deputado Marco Feliciano, que foi criticado quando também se manifestou contra a nomeação de Cláudia Toledo. Ele reitera que o mandato dos dois deputados se propõe a defender a vida e os princípios da família e a lutar contra a ideologia de gênero, o aborto e a liberação de drogas.
Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, lamenta os atrasos impostos pela pandemia à educação brasileira. Ele afirma que a situação estaria menos pior se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse vetado o projeto que garante acesso à internet para a rede pública de ensino.
Para Felipe Rigoni, o Brasil precisa agora focar em 2 objetivos. Aprovar projetos para a recuperação do aprendizado que foi perdido e, posteriormente, retomar pautas de investimento na educação que já eram prioridade antes da pandemia. Ele avalia que o acesso da população a uma educação de qualidade é o caminho para garantir o desenvolvimento do país.
Saúde.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ouvido hoje em reunião conjunta das comissões de Finanças e Tributação, Educação, Seguridade Social e de Trabalho. A repórter Silva Munhato tem mais informações sobre a audiência.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que vários vetos do governo a leis que buscam minimizar os efeitos da pandemia não significam que o executivo não concorde com as propostas. Ele disse que os vetos ao programa que cria leitos de UTI Covid, financiados pelo setor privado, e a ajuda ao setor de eventos foram jurídicos, ou seja, teriam que ser feitos principalmente pelas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Guedes sugeriu que o Legislativo e o Executivo trabalhem juntos para evitar que as leis sejam aprovadas sem a compensação financeira necessária. As explicações foram dadas em audiência pública conjunta das Comissões de Finanças e Tributação, Educação, Seguridade Social e Família e de Trabalho, Administração e Serviço Público. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, questionou o ministro sobre a possibilidade de um novo refinanciamento de dívidas tributárias, o chamado Fiz. Guedes respondeu que prefere apostar na negociação individual com as empresas, o que já teria rendido cerca de 80 bilhões de reais ao Tesouro. Muitos deputados criticaram o ministro por não ter defendido a extensão da calamidade pública nos primeiros meses de 2021, o que teria atrasado o auxílio emergencial e a ajuda às empresas. Guedes diz que muitos governadores também acreditaram que a pandemia estava acabando, porque desativaram hospitais de campanha. Segundo ele, o governo acreditava que só precisaria estender o estado de calamidade se já não estivesse garantido que os servidores públicos não teriam reajustes.
Na verdade, o que você faria era abrir um cheque em branco. Quer dizer, o ano passado, quando se decretou a calamidade pública, podia ter sido gasto 8% do PIB, podia ter sido 10%, podia ser 15%, podia ser 20%. E nós achamos que nós temos um duplo compromisso. Nós temos um compromisso com a saúde, mas nós temos um compromisso também com o estado de responsabilidade fiscal. Nós não podemos incendiar o Brasil. Nós não somos uma geração de irresponsáveis que faz uma guerra e joga o custo para os netos.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a reforma administrativa elaborada no Ministério da Economia e afirmou que ela não deveria ser debatida agora por causa da pandemia.
Como é que nós vamos fazer um debate com servidores, com aqueles que precisam de serviço público, numa alteração tão profunda da Constituição, em plena pandemia? Eu diria que isso é uma covardia, é uma guerra que se faz contra o serviço público sem dar condições aos servidores se organizarem, conversarem com os deputados, deputadas, alterar a emenda que está aqui proposta.
Guedes diz que a reforma administrativa foi elaborada após uma ampla pesquisa do que ocorre no mundo. Ao responder sobre a alta nos preços do gás de cozinha, o ministro declarou que acredita em queda de 40% nos preços em até um ano a partir da recente sanção do marco do gás natural. Ele também afirmou que a cotação do dólar deve baixar porque o país estaria se beneficiando de uma nova alta das commodities, que são matérias-primas com preços definidos internacionalmente. Sobre cortes orçamentários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a decisão sobre onde colocar o dinheiro é da política e não da economia. Mas novamente afirmou que o corte na realização do censo populacional se deve ao risco de colocar os recenseadores na rua com a pandemia. Guedes pediu mais tolerância com o governo, que, segundo ele, faz muito, mas não tem reconhecimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Coronel Tadeu, do PSL, acusa o governo de São Paulo de atrasar a imunização contra o coronavírus para não reduzir os números da pandemia. Segundo o deputado, as vacinas distribuídas pelo governo federal não estão sendo devidamente aplicadas com o objetivo de obter benefícios políticos.
Coronel Tadeu ressalta que outros estados seguem o exemplo de São Paulo e também reservam as vacinas ofertadas pelo governo federal. De acordo com o parlamentar, o Executivo já distribuiu 58 milhões de doses pelo país, mas apenas 40 milhões de vacinas foram aplicadas.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acusa o presidente Bolsonaro de perseguir os governadores do Nordeste depois de a Anvisa negar a importação da vacina russa Sputnik. A deputada argumenta que os estados nordestinos já tinham elaborado um plano para agilizar a chegada do imunizante ao país.
Na visão de Benedita da Silva, o governo não pode impedir que governadores e prefeitos trabalhem em defesa da vida da população e pede que a Anvisa reveja a política de liberação de vacinas.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que a pandemia tem diminuído no país e a cada dia mais pessoas são vacinadas contra o coronavírus. O parlamentar convoca todos os políticos da oposição e da situação para formarem uma grande corrente do bem em prol da população brasileira.
Segundo Bibo Nunes, o presidente Bolsonaro e toda a equipe do governo federal têm se empenhado para promover a saúde do povo. Ele acredita que o presidente da República faz o melhor para o país e que é um absurdo chamar Bolsonaro de genocida, uma vez que esse termo é usado para quem quer exterminar uma raça, etnia ou religião.
Meio Ambiente.
O ministro do Meio Ambiente participou de audiência ontem na Câmara e negou que a imagem do Brasil no exterior seja de um pária ambiental.
Ricardo Salles citou principalmente avanços nas negociações com os Estados Unidos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate e tem mais detalhes.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu os argumentos de ambientalistas e partidos de oposição de que o Brasil se tornou um pária ambiental a partir do governo Bolsonaro. Salles participou presencialmente de tumultuada audiência conjunta das comissões de Meio Ambiente, de Viação e Transportes. O ministro falou de elogios internacionais ao anúncio feito na recente cúpula climática promovida pelos Estados Unidos de que o Brasil vai eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e atingir a neutralidade climática em 2050. Ricardo Salles citou reuniões periódicas com o principal negociador norte-americano para assuntos climáticos, o ex-secretário de Estado John Kerry.
O governo brasileiro estabeleceu uma boa relação com o governo do presidente Biden, discussões semanais com conteúdo, com técnica, construindo uma possibilidade de acordo, não só para o combate do desmatamento ilegal, mas também para as questões climáticas do planeta.
O Brasil espera cerca de $1 bilhão do pacote de $20 bilhões que o presidente Joe Biden anunciou para a ajuda internacional em temas climáticos. Ricardo Salles lamentou atrasos na regulamentação de instrumentos internacionais de financiamento, como o mercado de carbono, no qual o país já teria acumulado crédito de $133 bilhões pelos cálculos do ministro. Ele atribuiu a imagem de pária ambiental ao que chamou de detratores públicos ambientalistas de palanque e pseudo-acadêmicos que denigrem o país no exterior. Ricardo Salles acusou os governos do PT pelo atual estágio de desmatamento na Amazônia e de queda no orçamento do Ministério do Meio Ambiente.
Nem de longe a maior queda orçamentária se deu nesses anos de governo do presidente Bolsonaro. Nos anos de 2013 para 14, de 14 para 15, em que o PT estava na presidência da República, a redução do volume de orçamento foi da ordem de 1/3.
Salles reclamou ainda dos R$62 milhões de emendas parlamentares para o orçamento ambiental, o que, segundo ele, é um volume 50 vezes menor que o das emendas destinadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e 160 vezes menor que o do Ministério da Saúde. Quanto ao desmatamento na Amazônia, o ministro afirmou que o atual estágio é reflexo da falta de regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico e bioeconomia para viabilizar o sustento de 23 milhões de amazônidas e deixá-los menos sujeitos ao que chamou de cooptação para atividades ilegais.
E nós estamos experimentando o aumento do desmatamento há 9 anos, porque há 9 anos não se pensou em cuidar das pessoas. Os partidos de esquerda viajaram pelo mundo, foram fazer seminários em Paris, encontros do clima em vários lugares do planeta, enquanto a população da Amazônia vive no pior índice de desenvolvimento humano.
Por decisão da presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, o ministro se limitaria a responder sobre temas previstos no requerimento da audiência pública. No entanto, vários deputados questionaram Ricardo Salles sobre a notícia-crime que o acusa de organização criminosa, advocacia administrativa e obstrução de fiscalização no âmbito da Operação Androantos da Polícia Federal, responsável pela apreensão de 213 mil metros cúbicos de madeira ilegal entre Amazonas e Pará no fim do ano passado. A denúncia partiu do ex-superintendente da Polícia Federal e deve ser investigada pela Procuradoria-Geral da República por decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. O ministro não comentou o assunto e chegou a discutir com a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará.
O regimento me garante o direito de fala, eu não agi de forma desrespeitosa com ninguém. Falei apenas a verdade, que ele
agiu,
vai
sim. Desculpa.
Para Pará.
A senhora foi injuriosa,
fez uma acusação. Fez insinuações à minha pessoa que não são verdadeiras.
O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, informou já ter cerca de 100 assinaturas para a instalação de uma CPI na Câmara, a fim de investigar supostos crimes e irregularidades da gestão de Ricardo Salles, inclusive a suposta pedalada climática com manobras em torno das metas de redução dos gases do efeito estufa. O deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, rebateu as falas do ministro quanto à redução do orçamento ambiental nos governos petistas e lembrou que a última proposta orçamentária enviada por Bolsonaro ao Congresso foi a menor da pasta nos últimos 21 anos. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, afirmou que o mundo real não aceita a estratégia de narrativas do ministro Salles.
Somos o país no mundo que mais derruba a floresta tropical, temos o maior número de espécies ameaçadas, 1.173 apenas da FAO. Nós temos apenas na Amazônia brasileira hoje 66 milhões de hectares de áreas desmatadas, 59 milhões de hectares são pastos. E 40% do desmatamento hoje é em terra pública não destinada. ICMBio e IBAMA estão sendo desmontados, Multas não estão sendo aplicadas e nem cobradas. A NDC brasileira não reflete o que tem sido dito nos encontros internacionais.
Quanto ao combate às queimadas, o ministro Ricardo Salles informou ter ampliado a quantidade de brigadistas, helicópteros e aviões de combate ao fogo. Ele admitiu que a fiscalização também sofreu o impacto da pandemia, com vários fiscais afastados do trabalho por Covid-19 ou por terem outras comorbidades. O ministro ainda atribuiu a preconceito às críticas à ocupação de militares em postos-chave do ministério. Também afirmou que, ao contrário do que o acusam, não busca a flexibilização, mas a racionalização da legislação ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, reitera que considera grave a denúncia do ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que acusa o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de proteger madeireiros ilegais e apoiar o tráfico de madeira.
Joseildo Ramos lembra que houve uma apreensão de 214 mil metros cúbicos de madeira de lei, mas ninguém reclamou a posse de 70% da madeira apreendida, que, segundo ele, vale 97 milhões de reais.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, acusa o governo federal de incentivar a destruição do meio ambiente. Segundo o deputado, em 2020, foi desmatado no Brasil o equivalente a um país do tamanho do Líbano. Ele também critica a política de regulamentação fundiária e a flexibilização das leis ambientais.
Reginaldo Lopes teme que os países da comunidade europeia não queiram ratificar os acordos com o Mercosul por culpa do Brasil, já que, segundo ele, a imagem do país está destruída pela ausência de políticas públicas e de controle em relação ao meio ambiente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.